Bem-vindos à Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Hoje vamos falar de rastreios, os rastreios que fazem parte dos programas de rastreio do Serviço Nacional de Saúde. Eu não sei se já tinha dito no, nos outros episódios que queria falar disto, mas penso que sim, e cá está o episódio. Só antes de começar, como falamos tanto anteriormente das corridas, só para vos dizer que foi com muita felicidade que corri agora em abril, agora mês passado, a Maratona de Paris e foi excelente, fantástico, perfeito e pronto. Eu sei que eu falo aqui sozinho, mas de um certo modo agradecer-vos por este apoio que vão sempre dando. E portanto, vamos agora deixar as corridas e vamos para os rastreios. Então, o princípio de um rastreio é um programa que se faz com uma abrangência normalmente da população toda, no nosso caso nacional, por norma, e com uma grande evidência científica, ou seja, são programas que se fazem porque faz sentido fazer e não só porque sim. Por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem ou até vão ao médico para fazer análise de rotina. Num episódio há muito tempo atrás eu já expliquei que isso não existe. Fazer análise de rotina só porque sim, claro que existe. Só não há uma evidência, não há uma prova que isso tenha algum sentido. Percebem? Portanto, não vou entrar por esse tema das análises só porque sim. Mas vou entrar no tema assim dos rastreios. Portanto, os rastreios são programas bem estabelecidos, com muito alcance, bem organizados e que têm uma função comprovada cientificamente. Normalmente é detectar doenças precocemente, por isso é que é um rastreio, para que depois se evite que a doença agrave. O mais comum é os cancros. É tentar apanhar os cancros na sua fase ainda antes de ser cancro ou quando já é um cancro numa fase inicial, para dar para o tratar. Como vamos perceber no final do episódio 2, nem só os rastreios são de cancros. Portanto, os rastreios são feitos quando se avalia e o risco-benefício é positivo, ou seja, nós estamos a chamar grande parte da população para vir fazer normalmente um exame. Isto tem implicações, tem custos e implicações na vida das pessoas. Portanto, é quando se viu isto tudo e percebeu-se que há uma vantagem. Saindo um bocadinho do que é que são os rastreios nacionais, vamos tentar pensar um bocado sobre rastreios. Por exemplo, quando se quer fazer um rastreio, tem de se perceber qual é a doença, não é? Se estamos a falar de um cancro, se for um cancro, por exemplo, do pulmão, um cancro da próstata. Se não estamos a falar de uma diabetes, de uma hipertensão. E depois, como é que vamos fazer este rastreio? É com uma análise? É com uma imagem tipo raio-x? E depois, quando? É todos os anos? É 2 em 2 anos? É de 5 em 5 anos? Quando é que se começa? Aos 2 anos? Quando é que se acaba? Aos 100 anos? Portanto, tudo isto é muito importante de ver e por isso é que os rastreios são programas muito sólidos e credíveis, e por isso é que eu estou a falar deles. Porque, por exemplo, ainda não se percebeu, ainda não há um programa de rastreio assim sólido e fiável para o cancro do pulmão. Muitas vezes ouve-se aquela ideia de eu quero fazer um ataque. Se pensarmos agora aqui entre nós, fazer um ataque corpo inteiro todos os anos, a partir dos 18 anos, para ver se aparece algum cancro. Isto na cabeça de alguém que não pensou muito sobre isto parece espetacular, eu vou encontrar muita coisa. Só que isto tem consequências muito negativas. Primeiro, a pessoa vai ter que ir todos os anos fazer um ataque. Segundo, ataque tem radiação e vai levar com ela. Portanto, já aqui estamos a ver duas coisas que podem não ser muito indicadas. Depois, começar se calhar logo aos 18 anos, poderia-se perceber que não faz sentido nenhum. Depois, porque não? Porque todos os anos? Porque não de 6 em 6 meses ou todos os meses? Ou então, porque não de 5 em 5 anos? Percebem? Isto é tudo coisas que se tem que pensar. E é por isso que estes programas de rastreio realmente são bons e devemos segui-los, porque são aqueles que têm realmente evidência. Eu vou falar dos programas de rastreio de modo geral. Não vou falar nos pormenores, por exemplo, quem tem antecedentes de cancro familiar, por exemplo, uma mãe com cancro da mama ou do útero, ou um pai com cancro do cólon, já tem indicações de rastreio diferentes. Também não vou falar, normalmente começam mais cedo, não é? Também não vou falar de pessoas que no programa de rastreio têm alterações, por exemplo, se faz um rastreio e fica ali alguma coisa suspeita, é normal que o próximo já não seja, por exemplo, de 2 em 2 anos ou de 5 em 5 anos e seja só de ano a ano, não é? Porque há ali alguma coisa que nos levanta ou suspeita. Portanto, eu vou falar das indicações gerais. Primeiro, os rastreios do SNS são 100% grátis, não há qualquer taxa, pagamento, taxa moderador. E vamos começar pelo cancro, rastreio do cancro do cólon e reto. Cólon é o intestino grosso. É a segunda ou terceiro cancro mais comum. Eu digo aqui segundo ou terceiro e vou continuar a dizer isto porque depende do que é que se vê, se é Portugal, se é Europa, se é o segundo nos homens ou o terceiro nas mulheres, se, por exemplo, se é o que existe mais, se é o que mata mais. Portanto, em geral, é um cancro muito comum. E qual é o objetivo deste rastreio? É então, como eu vos disse anteriormente, encontrar pequenas lesões no cólon ou no reto que são muito pequeninas, mas que depois possam vir a ficar malignas e nós queremos encontrá-las precocemente. Portanto, este rastreio está indicado para homens e mulheres dos 50 aos 74 anos e é feito de 2 em 2 anos através da pesquisa de uma análise que se chama pesquisa de sangue oculto nas fezes. Basicamente, há uma carta ou uma mensagem que é enviada ao utente quando ele faz, por exemplo, 50 anos e que lhe é indicado que faz parte do Programa Nacional de Rastreio do Cancro de Cólon e que tem que ir ao centro de saúde. Vai lá e é-lhe dado um kit, que é um copinho pronto, vai fazer as fezes e é instruído. O doente faz em casa, colhe e depois vai deixar a amostra ao centro de saúde. Na verdade, ele pode guardá-la no frigorífico e entregar no dia a seguir, mas opa, a mim, desculpem, faz um bocado de confusão, mas ok, é as indicações. Portanto, o ideal é entregar no próprio dia. Depois, em cerca de 2 semanas, vem a vir o resultado da análise. Se for negativo, não se diz nada ao doente, ou seja, não há indício que possa ter algum tipo de cancro. Portanto, quando tiver a próxima consulta de médico família, falam disto. E, desculpem interromper aqui, mas é por isso que é muito importante termos um médico família e ir regular ou ao médico família com a periodicidade que ele recomendar. Se for positivo, ou seja, se há sinais que possa haver cancro, né? Porque não é por esta análise vir positiva que quer dizer que se vá ter cancro, não é? Estamos a pesquisar sangue nas fezes. O sangue pode ser, por exemplo, de umas hemorroidas e, portanto, não ter nada a ver com o cancro. Mas, no entanto, se for positivo, o médico família é obrigado a marcar uma consulta no máximo 30 dias depois e o doente vai então ter uma consulta ao hospital com o gastroenterologista e provavelmente vai fazer um exame que se chama colonoscopia, onde vão tentar ver os intestinos. É um exame que atualmente muita gente faz já com sedação ou com anestesia. Vamos então agora passar para outro, o cancro do colo do útero. Felizmente há uma vacina bastante eficaz que cobre e que faz parte do SNS. Os jovens agora já estão todos cobertos. Pessoas da minha idade, nos 40, não tiveram a oportunidade de a fazer, mas agora já faz parte do Programa Nacional de Vacinação. O cancro de cólon do útero está ali entre o quarto e o sexto cancros mais frequentes, mais uma vez depende, né? Neste caso é só nas mulheres, mas depende da população que se está a analisar. Colo é pescoço, é a zona de entrada, vamos chamar assim, do útero, que está a seguir à vagina. E o objetivo é encontrar lá lesões que no futuro possam vir a ficar malignas, porque as coisas quando, para evoluir para um cancro, normalmente é uma célula que fica um bocado diferente, que se vai transformando, vão-se passar os anos e ela vai se transformando, até que um dia fica maligna. Maligna é tipo uma célula terrorista que de repente não obedece a regras e está ali a multiplicar-se muito rapidamente e isto é um cancro. Este rastreio é feito então a mulheres dos 30 aos 65 anos, de 5 em 5 anos. Como é que isto acontece? É muito semelhante. O centro de saúde envia uma carta com uma data de consulta. A mulher vai a essa consulta Aí o médico ou a enfermeira põe um género de um cotonete pela vagina para tocar no colo do útero, toca e depois manda esse cotonete para análise. Cerca de 10 dias depois há um resultado e acontece muito semelhante ao que nós vimos do outro cancro do colo retal, que é, se negativo, depois o médico na próxima consulta diz, se positivo, no máximo 30 dias depois, a mulher é enviada para uma consulta no hospital. E provavelmente irá fazer um exame que é uma colposcopia, que é para tentar ver melhor e colher melhor alguma amostra desse colo do útero. Depois temos o cancro da mama, que o rastreio está indicado nas mulheres dos 45 aos 74 anos e vou-lhe chamar um raio-x da mama. Pronto, chama-se uma tomossíntese da mamária e é preciso ir a um local específico. São as unidades de rastreio de cancro da mama, porque o exame de cancro da mama deve ser visto por dois radiologistas diferentes e com experiência na área, porque as lesões que se vê aqui são muito pequenas e características e, portanto, convém ser radiologistas com bastante experiência. Mais uma vez, a mulher é notificada disto através de carta e para se dirigir então a uma unidade de rastreio de cancro da mama. Existem diferentes resultados aqui, não é como nos dois anteriores, portanto há o BRADS 1, BRADS 2, existem diferentes, vamos chamar assim, graus de malignidade ou graus de alterações e portanto a gestão não é assim tão preto e branco, mas normalmente se houver alguma coisa minimamente suspeita, em 30 dias é marcada uma consulta numa unidade da mama para a mulher ser seguida. Depois temos então um rastreio que, como vos tinha falado no início, não é de cancros, que é o rastreio de saúde visual, que se faz em crianças dos 2 aos 5 anos no centro de saúde. E basicamente o objetivo é encontrar diferentes doenças precocemente, como a ambliopia, tem um nome estranho, mas é tipo quando um dos olhos é preguiçoso, isto em linguagem simples. E vai ficando para trás e o cérebro vai esquecendo esse olho e depois pode levar a cegueira desse olho, porque o cérebro diz, tu és preguiçoso, eu vou esquecer que tu existes e vou focar-me só no outro olho. Estrabismo, miopia, hipermetropia, astigmatismo ou até catarata infantil. Pronto, basicamente a criança normalmente com um adulto, fica no colinho dela e fica a olhar para um equipamento. Que lhe tira, de maneira muito simples, uma foto e depois faz umas medições automáticas e isto é enviado a um oftalmologista que vai avaliar e decidir se a criança precisa de ir a uma consulta de oftalmologia no hospital ou não. Portanto, o resultado disto depois vai para o doente diretamente ou através de uma mensagem, um e-mail ou uma carta e depois diz lá o que é preciso, se está tudo bem ou se precisa de ir a uma consulta no hospital. O tempo máximo para ser transmitido este resultado é de 90 dias. E por fim, falamos de um não rastreio, que é o da próstata. A próstata está muito como o cancro da mama para os homens, mas com muitas diferenças. E aqui, pronto, já estou a fugir um bocado dos rastreios, mas há muitos médicos de família que ainda pedem rastreios da próstata, mas o rastreio da próstata não está globalmente recomendado. E vocês podem pensar, mas porquê? Há tantos cancros da próstata, os homens têm imenso. A questão é que a maneira como nós temos de rastrear, que atualmente temos o toque retal e temos o PSA, nenhum deles é bom o suficiente. E provavelmente o que acontece é que não tem sensibilidade e especificidade necessárias, que é, nós queremos que o rastreio detecte exatamente os que vão ter cancro. Não quer que detecte uns como anormais e que na verdade não era cancro, com todos os problemas que aí advêm, ou ao contrário, que diga que está tudo bem e na verdade a pessoa tem um cancro que não foi detectado. E a questão é que a próstata não existe isto. Os exames que existem são muito pouco sensíveis e específicos. E, portanto, é interessante que volta e meia saem estudos enormes e muitas vezes só para perceberem o que é que isto pode dar errado. faz-se uma análise da próstata, no sangue, de um antigênio que existe na próstata, aquilo vem aumentado, o doente pensa logo que tem um cancro, o médico de família pensa que é um cancro, manda para o hospital, o médico do hospital também, pronto, não sabe o que fazer muito mais, opera, tira a próstata, o doente fica com impotência, o doente pode ter complicações da cirurgia e de repente fica com uma infecção e até pode acabar por morrer. E quando vem o resultado mesmo da próstata em si, não era nada cancro, era apenas a próstata que, por exemplo, estava um bocado maior que o normal. Percebem? E aqui estou a falar de um doente, por exemplo, que morreu com complicações da cirurgia. Mas também poderia ser o doente, só para ter que ir ao hospital à consulta de urologia, de repente teve um acidente e morreu. E tudo isto é visto quando se está a falar de rastreios. Não é só focar na doença, é todo o que se modifica a vida das pessoas para se perceber se este rastreio faz ou não sentido. E por isso é que a próstata ainda, apesar de ser um cancro bastante prevalente e comum nos homens, ainda não tem um rastreio, porque para haver um rastreio é preciso que ele faça sentido e para ele fazer sentido é preciso haver um teste ou alguma medição que realmente nos permite separar o trigo do joio, que nos permita dizer com certeza isto pode vir a ser um cancro. E não queremos o contrário, que é isto pode vir a ser um cancro e na verdade não for, ou está tudo bem e na verdade tem um cancro. Pronto. E com isto me despeço. Obrigado.